Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Va'etchanan. Em nossa parasha, após dos 10 mandamentos, encontramos palavras muito interessantes. Hashem falou, Deus falou essas palavras em alta voz, para a inteira assembleia dos Bnei Israel, de fogo, nuvem e neblina, uma voz que a Torá descreve como uma alta voz que não hesitou. Ou numa outra tradução, uma alta voz que não se interrompia. E sob essas palavras, o Midrash traz três explicações. Explicação número 1. Kol Echad era uma voz forte que se dividiu em 7 vozes e elas se subdividiram em 70 línguas. Ou seja, a voz de Deus não permaneceu somente na língua sagrada chamada Lashon HaKodesh, mas ela desceu em 7 vozes e elas se dividiram nas 70 línguas. Explicação número 2. Era uma voz forte que desta voz todos os profetas pegaram a força e o apoio para fazer as suas profecias. Ou seja, não era uma voz que terminou após os 10 mandamentos, mas uma voz constante que permanece eternamente. Ou seja, desta voz, todos os assuntos e revelações que foram revelados através dos profetas e sábios em cada geração, derivaram a sua força desta voz forte do Matan Torah. E uma terceira explicação, que era uma voz forte, Shelo Hayalo Batko, que não teve um eco. E esta terceira explicação merece aprofundamento. Qual que é a grandeza que a voz de Deus não teve um Batko, não teve um eco? Como que a Torá, querendo descrever a infinitude e a grandeza da voz de Deus, isso se expressa através do fato que a voz não teve um eco? Podemos entender que as primeiras duas explicações demonstram a grandeza e a força e a eternidade da voz do Hashem. Quando a Torá nos fala que a voz do Hashem não se limitou apenas para a língua sagrada ou para a época do Matan Torah, mas é uma voz que se subdividiu em 70 línguas e uma voz eterna que influenciou e inspirou os Neviim, os profetas, entendemos a grandeza de uma voz da Hashem que não se limita para tempo e espaço. Mas o fato que Lo Hayalo Batko, o fato que a voz da Hashem não teve um eco, será que isso demonstra a grandeza e a força da voz do Hashem? Podemos entender bem ao contrário. Mais forte que é a voz de alguém, mais forte que é o seu eco. E por que que a voz da Hashem, de fato, não teve eco? E como que isto mostra sobre a grandeza e a força da voz da Hashem? Também devemos entender, sabemos que Deus jamais que faz um milagre sem utilidade. E sendo que cada voz, naturalmente, possui um bat-kol, um eco, também sabemos que quando é uma voz forte e grande, ela produz um eco mais forte ainda. Por que que Hashem mudou a natureza e tornou sua voz durante Matan Torah de tal forma que não produziu nenhum eco? O início dos 10 mandamentos começa com a palavra Anochi, eu sou o teu Deus. Sobre isso diz o Talmud que a palavra Anochi é um acróstico das palavras Ananavshi Ktavit Yehavit. Isto significa que Deus está dizendo para cada de nós, Aná, eu, com minha essência, diz Hashem, Ktavit Yehavit, eu me escrevi na Torá e eu me entreguei para vocês através da Torá. Isso Hashem falou para cada de nós em particular. Lashon Yachid. Dá para ver que Hashem, quando ele fala os 10 mandamentos, ele fala Lokecha, eu sou o teu Deus. Não somente para os Yehudim daquela geração, mas conforme disseram nossos sábios, que todas as almas, tanto as almas que eram antes do Matan Torah, como também as almas que chegaram após do Matan Torah, todas as almas estavam presentes quando Hashem falou as palavras tão importantes: Anochi Hashem Elokech, eu sou teu Deus, e eu diz Hashem, me escrevi e me entreguei a cada de vocês através da Torá. Alguém nesta hora pode pensar que o Anan Nafshik Tavit Yehavit, o fato que Hashem está se entregando para cada de nós, particularmente e individualmente, isto vigora somente na hora dos Aseret HaDibrot, nos 10 mandamentos. Mas os conceitos da Torá e as revelações da Torá, que foram revelados posteriormente, e principalmente através dos profetas e sábios em cada geração, apesar que cada de nós entende que os profetas e os Chachamim jamais que inventaram assuntos sozinhos, mas conforme diz o Balatai, o autor do Tanya, Ruach Hashem Diberbam, o Espírito de Hashem falou através deles, o Milato Aleshonom, e a palavra de Deus foi verbalizado através dos sábios e os profetas. Mas mesmo assim, pode-se talvez pensar, sem dúvida nenhuma, isto é a palavra de Hashem, mas jamais que essas palavras possuem a força do Matan Torah, a força dos 10 mandamentos. E pode-se talvez pensar que o conceito da Anochi, que é a essência de Hashem se entregou para cada de nós através da Torá, isto não é verdade quando os sábios e os profetas falaram e nos transmitiram a palavra de Hashem. E por isto que o versículo deixa bem claro para nós que a voz do Matan Torá foi uma voz forte e grande. Kol gadol velo yasaf. Isto significa que tudo que nós encontramos na Torá, mesmo o que foi revelado em cada geração, faz parte daquele kol gadol, daquela voz grande do Matan Torá, da outorga da Torá. A mesma voz da Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus, singular, que nós já vimos que isso significa que a essência de Deus se relaciona com cada Yehudi individualmente. Isto também se manifesta através dos sábios em cada geração até nossa geração atualmente. Quando os sábios nos transmitem algo da Torá, devemos saber que tem a mesma força e a mesma intensidade de Anochi Hashem Elokecha, eu sou o teu Deus. Também a segunda explicação que nós vimos no Medrash, que Kol Gadol, uma voz grande e forte, que se dividiu em 70 línguas, é algo muito prático para os dias atuais. Nós sabemos que todos os descendentes do Noach, que significam nosso mundo grande, também têm obrigações que são Sheva Mitzvot Benei Noach, que são 7 mitzvot que pertencem a toda a humanidade. Yehudi deve, nos dias atuais, se esforçar para transmitir Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis, que pertencem para o mundo inteiro e vê que todo mundo cumpre estas leis. Pode-se pensar que o cumprimento do Sheva Mitzvot Bnei Noach, dos 7 mitzvot que pertencem para o mundo inteiro, não tem tanta importância. E não faz parte desse Kol Gadol Velo Yasaf, não faz parte desta voz grande e forte da Shem. Por isso que a Torá nos avisa que o cumprimento das 7 mitzvot, Sheva Mitzvot Benei Noach, devem ser cumpridas não somente porque elas fazem sentido, mas elas devem ser cumpridas devido ao fato que Hashem avisou Moshe Rabbeinu para transmitir estas mitzvot para o mundo inteiro. Yehudi deve se esforçar e dedicar tempo para convencer o mundo inteiro para cumprir estas leis e como motivo, já dando motivo, que estas leis foram transmitidas por Hashem para Moshe Rabbeinu, para serem transmitidas para o mundo inteiro. Aqui tem mais uma dica para cada de nós. Nos dias atuais, quando os Yehudim se encontram na diáspora, eles usam e aproveitam as 70 línguas que são comuns entre os povos. Quando Yehudi aproveita e usa palavras dos Shivim Lashon das 70 línguas, quando ele aproveita estas línguas durante as suas atividades comerciais ou para qualquer atividade profissional. E mais ainda, quando ele aproveita estas línguas para poder estudar a Torá, que nem nos encontramos no Talmud, que Tanaim e Amoraim, eles também aproveitaram no Mishnah e Gemara palavras em aramaico. Pode-se pensar que a Torá, quando ela é estudada numa língua que não é Lashon HaKodesh, que não é a língua sagrada, ela não possui a Kedushá, a santidade, como era durante Matan Torá, durante a outorga da Torá. Por isso que a Torá nos avisa que o Kol Gadol, que é a grande e forte voz que nós ouvimos no Matan Torá, se subdividiu em 70 línguas. A voz da Hashem desceu e se revestiu em várias vestimentas. Mas mesmo assim, continua na sua essência, sendo a mesma voz forte da Hashem, Anochi Hashem Elokecha, eu sou o teu Deus em particular. Como isto entendemos, as explicações iniciais do Medrash, que a voz da Hashem era forte e grande. Ainda devemos entender qual que é a grandeza da terceira explicação, que a voz do Matan Torah, Lo hayala bat kol, não teve eco. E antes de mais nada, vamos explicar o que é bat kol, o que é eco. Eco se chama or chozer, uma luz que volta. Isto significa quando a voz da pessoa encontra qualquer impedimento, tipo de uma parede, a parede para e prende a voz e devolve ela para a sua fonte. Por exemplo, quando alguém joga uma bola contra uma parede, assim que a bola encontra a parede, ela volta para a sua origem. Isto é devido ao fato que a parede não conseguiu absorver e integrar a bola, devolveu a bola da onde que ela veio. Idem a voz, sendo que a voz não foi absorvida e não foi integrada na parede, a voz volta para a pessoa quem verbalizou aquela voz. Diferente era quando Hashem falou os 10 mandamentos. Quando Hashem falou, Anochi Hashem Elokecha, eu sou o teu Deus, Hashem falou estas palavras, Bekol Gadol, com uma voz grande e forte. E não havia nenhum elemento em nosso mundo que serviu como impedimento para devolver a voz, ou seja, para não integrar e absorver a voz da Hashem totalmente, integralmente. Cada criatura da Hashem, mesmo um domem, um mineral, absorveu a voz da Hashem na sua totalidade e integridade. A voz da Hashem permeou, se integrou e faz parte de cada partícula do mundo até hoje e por toda a eternidade. Ou seja, o fato que a voz da Hashem não produziu nenhum eco demonstra a força da voz e não a sua fraqueza. E isto jamais que era um assunto milagroso. Era um assunto bem natural. Sendo que em nosso mundo, quando não há impedimento, a voz não produz bat-kol, eco. Naquele momento, a voz da Hashem demonstrou que quando a Hashem fala, não tem impedimento e nada é capaz de ocultar e enfraquecer a intensidade da sua voz. E este assunto é muito relevante para nós nos dias atuais. Devemos saber que quando um Yehudi estuda a Torá, a voz da Torá que ele produz é tão forte que penetra as paredes da sua casa e se integra em todos os objetos que estão em sua volta. E por isto que nossos sábios disseram que futuramente, na vinda de Mashiach, korot beito shel adam eidim bo, as vigas das casas das pessoas vão testemunhar para as pessoas. Hoje as vigas estão absorvendo tudo que nós falamos e fazemos. Hoje isto é oculto. Futuramente, quando Mashiach vai chegar, as próprias vigas vão falar e vão relatar tudo que aconteceu em sua volta. Devemos nos responsabilizar pela saúde, entre aspas, de todos os objetos e elementos estruturais do ambiente que nos rodeia. Pois, saibamos ou não, como queiramos ou não, eles absorvem energia. E nós, como Yehudim, temos a capacidade de iluminar e permitir que o ambiente permaneça iluminado pelo Kedushá, pela santidade, mesmo quando não estamos mais no local. Que possamos só fazer o bem, iluminar o mundo com a luz da Torá e que Deus nos permita e nos dê força e saúde para estudarmos e verbalizarmos palavras da Sagrada Torá. Invista na tua casa, em todos os teus móveis e objetos, porque a Torá estará em cada partícula para sempre. Chazak u Baruch.